Pan News. Pan News. Com Patrícia Escauser e Paulo Rogério.
Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, Paulo Rogério. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem com vocês?
Tá tudo bem, doutor Sérgio. Um bom dia para o senhor também.
Doutor Sérgio, a gente sempre acompanha, né, no noticiário, né? Ah, uma pessoa foi presa por lavagem de dinheiro. Mas a gente nunca ouviu, assim, né, algum especialista explicando o que seria, né, essa lavagem de dinheiro. Explica pra gente, doutor, no que consiste esse crime.
É, e você citou uma coisa que é muito real, Patrícia, que são notícias a todo tempo sobre pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro. E vamos tentar hoje descomplicar e detalhar no que consiste este crime. Desde já, aqui nesta parte inicial, Patrícia, o que eu quero esclarecer é que o crime de lavagem de dinheiro não existe por si só, ou seja, ele não ocorre sozinho. É diferente, vamos lá citar uma coisa bem grave, um homicídio, que quer dizer matar alguém. O homicídio existe a partir do momento, por óbvio, que uma pessoa mata outra. Já a lavagem de dinheiro só acontece a reboque, ou seja, acompanhando um outro determinado tipo de crime. Como, por exemplo, os mais comuns, mas podem ser muitos, mas os mais comuns: tráfico de drogas, corrupção, estelionato, pirâmide financeira. São crimes que trazem para os delinquentes produtos financeiros daquela atividade delituosa. Então, a pessoa que trafica ganha dinheiro com tráfico. Quem se presta à corrupção, um servidor público que aceita uma propina, ganha naturalmente um dinheiro. E assim nós vamos. Uhum. A questão é que, quando essas atividades criminosas trazem como produto do delito o ganho financeiro, patrimonial, ou seja, pode ser dinheiro? Pode, mas podem ser bens, carros, imóveis, empresas. A grande questão que fica para esses criminosos é como eu vou esconder o dinheiro, porque naturalmente não dá para se esconder debaixo do colchão. Você colocar, o bandido colocar numa conta bancária, seja em seu nome ou em nome de uma pessoa próxima, pode facilitar o rastreio no caso de uma investigação. Daí, essas pessoas, esses delinquentes, precisam dar um destino a esse dinheiro, que é produto, ou a esse patrimônio, que é resultado de uma atividade criminosa. A esse mecanismo, as estratégias que são utilizadas para poder ocultar, dissimular esse patrimônio, esse dinheiro obtido criminosamente, chama-se lavagem de dinheiro. Ou seja, uma pessoa pega um dinheiro, um patrimônio obtido numa atividade criminosa e bola uma maneira de introduzir na economia formal, quer dizer, no mercado, esse patrimônio, esse dinheiro, sem que isso, obviamente, aparente que foi resultado de um crime. Isso é a lavagem.
Pois é, agora o poder público dispõe de diversos mecanismos para tirar essa camuflagem aí do dinheiro.
É claro que sim, Paulo Rogério, dispõe, até porque, na verdade, todo crime, ou quase todos, uma hora eles vêm à tona, porque você para praticar, vamos lá, eu citei da corrupção. Uma hora isso alguém vai desconfiar, porque mesmo que o servidor público corrompido fique quieto, mas ele não vai resistir à tentação por muito tempo de gastar aquele dinheiro, de fazer uma viagem luxuosa que ele jamais poderia fazer sem com o salário dele de servidor público, de comprar um carro diferenciado, muito caro. E hoje as redes sociais, elas servem muito para que a polícia e o Ministério Público investiguem também esse tipo de crime, porque a pessoa que consegue essas façanhas criminosas, elas normalmente querem ostentar, elas querem dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, há hoje um serviço de inteligência muito grande, rastreio de contas, de cartórios, de imóveis, tudo isso existe de uma maneira já muito moderna, que facilita em diversos aspectos a investigação por parte das autoridades.
Uhum. E qual é a pena para quem comete esse tipo de crime?
A pena, Patrícia, é pesada, se a gente for levar em consideração os padrões brasileiros. Ou seja, só pela lavagem de dinheiro, a pessoa pode pegar até 10 anos de cadeia. Agora, se ela lavou por causa de um tráfico de drogas, ela vai ter a pena do tráfico de drogas mais a lavagem de dinheiro. Uhum. Se foi por uma corrupção, ou por um estelionato, ou pirâmide financeira, são, no mínimo, essas duas penas. E tem outra coisa, o Paulo Rogério citou dos mecanismos que as autoridades dispõem, e eu deixei de mencionar o seguinte, além da parte criminal, Paulo Rogério, aí nós estamos falando de ir para a prisão, hoje a nossa lei permite que um juiz, até de ofício, mesmo se o Ministério Público não pedir, o delegado não pedir, ou mesmo uma vítima, o juiz pode decretar uma espécie de sequestro patrimonial, não só em bens e contas bancárias, imóveis, da pessoa que de fato tiver praticado aquele crime original, seja um tráfico, uma corrupção, mas também de pessoas terceiras que tiverem cedido os seus nomes para poder fazer a ocultação, para esconder aquele patrimônio delituoso. Então, o juiz, às vezes até mesmo no inquérito, onde está, ou no momento da investigação por parte de um delegado, o juiz pode mandar sequestrar todos aqueles bens, em nome do acusado, em nome de terceiros, e isso é uma garantia muito grande para que a sociedade seja tenha um retorno contra esse tipo de prática criminosa.
Uhum, tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Uma ótima semana.
Igualmente, um bom dia.
Um abraço.
Um bom dia, doutor Sérgio.